um programa de desenvolvimento econômico para o Rio Grande do Sul que contemple a reformulação da política de benefícios fiscais concedidos a setores produtivos estratégicos. Essa é a principal proposta, né, do relatório final da Subcomissão de Incentivos Fiscais da Assembleia Legislativa, que realizou audiências, né, pelo Estado, enfim, e debatendo, acima de tudo, um trabalho que é realizado com agendas de órgãos públicos e entidades setoriais envolvendo esse tema. E desde março, o grupo de trabalho liderado pelo deputado Dalciso Oliveira, né, do PSB, esteve trabalhando, debatendo esse assunto sobre uma reformulação da política de incentivos fiscais do Rio Grande do Sul, que tem sido, aliás, uma das tantas cobranças do empresariado, enfim, de investidores e de organismos da área empresarial, no sentido de tornar o Estado, dentro dessa briga também que acontece fiscal, né, com outros estados, saídas de empresas, tem se tornado um debate com principalmente o Assembleia Legislativa, no sentido de que as empresas daqui têm possibilidades que possam gerar empregos, enfim, mas essa questão da política de incentivos fiscais, ela é, acima de tudo, indispensável. E se pensa em progresso, tem que se pensar numa reformulação da política de incentivos fiscais, não é, deputado? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Thales. Bom dia aos ouvintes aí do programa Conectar, da Rádio São Francisco. Alegria poder estar falando com vocês.
Alegria nossa.
Exatamente. A gente, desde o princípio aqui do nosso mandato, nós buscamos usar aqui o trocadilho, estar conectado aqui com o governo do Estado e as entidades que buscam fazer com que o incentivo fiscal possa ser uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento, e ela o é. Entretanto, quando a gente chegou aqui, nós percebemos uma dificuldade para com o acesso a essas informações, de como eram concedidos e de que forma era. Nesse contexto, então, a gente protocolou aqui a subcomissão dos incentivos fiscais, que está dentro da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa. E o nosso objetivo era muito claro, né? Primeiro, visitar e conversar com os atores que articulavam e articulam todo esse contexto, que é a Fiergs, o Estado aqui, né, o Tribunal de Contas, que afinal de contas é quem busca a fiscalização desses contratos e desses incentivos, e por óbvio, né, a Secretaria da Fazenda, que é quem tem a possibilidade de conceder, e quem tem os acompanhamentos do desenvolvimento econômico, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente percebe as falhas que se tem, né, as diferenças que se tem dentro de uma secretaria para outra, e também não há uma clareza, eu diria, dentro daquilo que a gente chama de cadeias, né? As cadeias, elas estão contaminadas por alguns processos que estão sendo feitos de forma aleatória dentro desse processo, e isso acaba ocasionando algumas concorrências predatórias, né? Isso nós queremos evitar. Uhum. A gente tem feito muitas conversas, né? Fizemos uma audiência pública semana passada, que foi, coincidentemente, um dia antes, isso foi marcado, a questão de 60 dias atrás, coincidentemente, um dia depois, o governo do Estado acabou apresentando o relatório, né? No sentido de poder dar maior transparência, ainda ao encontro daquilo que nós estamos propondo na subcomissão, né? Somos inclusive páginas dentro do relatório citado pelo governo do Estado como o trabalho que a Assembleia tem feito, né? Claro que a gente tem, para isso a gente também tem buscado alguns modelos nos quais a gente precisa se espelhar. Eu sempre tenho dito que nós precisamos aprender, e nós tivemos ali no Estado de Santa Catarina, dia 26 e 27 de junho, podendo aprender um pouco, compreender como se dá trabalhos de incentivos fiscais, seja na CIEC, no contexto lá de como eles concedem, seja também como se dá a própria fiscalização. Então, visitamos a Secretaria da Fazenda lá com o secretário Paulo Eli, que abriu isso para nós muito tranquilamente, mas especialmente lá na Fiesc, que é quem tem o observatório, eu diria assim, mais avançado. Todos os estados estão buscando essas informações lá, que é um observatório nacional de todos os dados, né? São muitos e muitos dados ali compactados que podem trazer para as mais diversas cadeias. Então a gente percebe o quanto a gente ainda pode caminhar no contexto do desenvolvimento, claro, com o foco, né, de poder ter o desenvolvimento econômico alicerçado pelo incentivo fiscal. Sim. O que a gente vem defendendo, Thales, é que haja um ambiente de igualdade, né, para o estado do Rio Grande do Sul em relação a outros estados. Não dá para você concorrer com um determinado produto no estado, enquanto que em algum outro estado esse produto é possível de se produzir ele com alíquotas, né, muito embora as alíquotas você não consegue diminuir, mas aí é um incentivo nessa alíquota para você reduzir o seu custo, né? Contrariamente ao que pensam muitas pessoas, né? Eu venho da iniciativa privada, tenho uma indústria calçatista, e eu posso garantir a vocês que hoje aqueles paradigmas antigos que as pessoas tinham lá de que o incentivo fiscal era para levar ou para aumentar o lucro das empresas, hoje ele é essencial para você poder justamente colocar lá na sua planilha esse valor reduzido, para que você possa volte a ter equilíbrio e volte a ter concorrência, conseguir concorrer no ambiente de igualdade com aquele que faz um produto igual ao seu.
Certo.
Então, seja no estado, seja fora do estado. Então, a gente tem buscado compreender, mas acima de tudo fazer com que possa ser entendido isso muito fortemente, não só pelo governo, mas também pelos órgãos de fiscalização, né?
Uhum. E no momento onde precisa se gerar emprego, recuperar empregos, isso é fundamental também, para que o empresariado tenha força no sentido de restabelecer as suas condições, né, de financiamentos, de empreendimento, para se gerar emprego, né, deputado?
Pegando o gancho do que você está falando, tá, olha só, vou te dar aqui, por exemplo, a gente tem feito também as audiências públicas do setor coreano calçatista do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um setor que já foi o maior gerador de mão de obra do Rio Grande do Sul, e hoje ele é responsável por algo em torno de 17%, ou seja, a cada 100 empregos do estado do Rio Grande do Sul, 17 são gerados pelo setor coreiro calçadista, porque, historicamente, ele é um setor que tem o manuseio, né, como forma principal na confecção do produto. Lá em 2007, por exemplo, né, estou falando aí há 12 anos atrás, nós tínhamos quase 110 mil empregos diretos no estado do Rio Grande do Sul que seriam desse setor.
Sim.
Hoje nós temos aí 90 mil. Nós tivemos uma redução aí de algo em torno de 15% até 2017. Nós não temos os dados fechados com os comparativos ideais para 2018 por algumas questões mais aqui técnicas mesmo, que tivemos alguns problemas aqui com a secretaria. Mas nós entendemos que esses números hoje já são aí na ordem de 80 mil. Isso provavelmente o percentual já deve estar chegando próximo dos 20%. O mesmo ocorre, por exemplo, com os KINAI, as empresas que são desse setor, que eram mais de 3.100 lá em 2007 e que hoje são pouco mais de 2 mil. Caiu aí 23%. O que o Rio Grande do Sul deixou de fazer, não sabe mais fazer? Não, o Rio Grande do Sul é expertise, né? Nós temos um cluster gigantesco nesse contexto, né? Nós somos já o maior produtor de calçado feminino do mundo e estamos aqui ainda, conseguimos ter um destaque assim, de forma muito grande a nível nacional, mas perdemos muita margem, mas perdemos para nós mesmos, deixamos que outros estados apresentassem a partir da histórica guerra fiscal que se instalou no Brasil. Nós percebemos que nós deixamos de fazer a nossa parte, que é poder propiciar a essa cadeia a possibilidade de estar concorrendo de forma leal e de forma em igualdade de condições com outros estados.
Sim.
E isso nós acabamos exportando nossas empresas, exportamos os empregos, a expertise de fazer, a cultura de uma região está indo embora, mas indo embora porque governos aí nos últimos 30 anos não têm feito absolutamente nada para poder conter isso. O Rio Grande do Sul tem a cultura, tem a expertise, tem o saber fazer desse mercado, mas deixa correr entre seus dedos, né, como se nada tivesse acontecendo. E a gente não concorda com isso, a gente precisa fazer algo para que os nossos filhos, nossos netos possam colher o resultado.
O senhor acha que, além disso que o Estado anunciou, nos próximos meses, ou quem sabe no ano que vem, há possibilidade de novas questões serem anunciadas depois desse trabalho da subcomissão, enfim?
Eu não tenho dúvidas que muitas cadeias nós vamos conseguir mexer. Tenho por mim também, Thales, que é necessário que o Estado, né, e parece que isso tem sido assim, conversando especificamente com o governador, não dá para nós termos uma imagem aqui no Rio Grande do Sul como se os incentivos fiscais fossem uma caixa preta, ninguém toca, ninguém pode ver, não, isso não pode, né? Nós sabemos dos contratos que tem a questão dos sigilos fiscais, mas nós precisamos saber quem recebe, né, de que forma que é concedido, quais são as contrapartidas. O que não dá é, tu imagina uma cadeia, né, e dentro dessa cadeia ter lá o João, o Pedro e o Paulo, que recebem, além dos incentivos fiscais que são concedidos para a cadeia, de forma aleatória, é concedido para esses caras, e eles acabam tendo uma condição de igualdade muito melhor que todo o restante da cadeia. Uhum. E estão lá como se fosse, eu diria assim, estão no topo, né? E isso dá uma condição predatória muito grande para eles, né? Acabando absorvendo muitas vezes a condição, inclusive de comprador de algumas empresas que acabam... O que vai acontecer? Se o cara não consegue ter condição, ele vai acabar entrar em parafuso, ficar difícil. Aí as empresas que estão lá nessa condição diferenciada vão lá e compram essa parte dessa cadeia. Quer dizer, além do que, ainda cria um cartel, né? Então, uhum, nós temos uma contrariedade muito grande nessas questões que são feitas aleatórias, né? Nós precisamos ter, o incentivo tem que ser dado na cadeia, né? Nós temos vários tipos de incentivos, né? Claro que o aquele que é mais utilizado em termos de cadeia é aquele que é concedido lá, em termos de desconto, lá quando se faz a apuração do crédito presumido do ICMS, né? Aí tu dá um percentual lá, faz a concessão e aí tu diminui. Nós temos alguns comparativos com o estado de Santa Catarina aqui que nos arrepia, né? Nós precisamos evoluir, tá no mínimo em condições de igualdade. Nós temos 160 quilômetros do estado de Santa Catarina, né? Aí as empresas que são aqui do Rio Grande estão indo para lá. Daqui a pouco nós vamos ter, ali no estado de Santa Catarina, vão ter, eu diria ali, uma nação do Rio Grande ali dentro deles, né? Então nós temos que olhar para nós e saber naquilo que nós estamos errando, né?
Claro. Bom, quero agradecer ao deputado Dalciso Oliveira, né, do PSB, que foi, aliás, vice-prefeito de Igrejinha, né, deputado?
Exatamente, a gente esteve lá durante 2 mandatos, né? Também, uhum, a gente foi secretário do Desenvolvimento Econômico da cidade, levamos a cidade a ser uma das 50 melhores cidades para se viver do país, né? Pela revista Veja. E eu posso te garantir que a gente busca aqui na Assembleia justamente fazer com que o governo entenda que um Estado que não incentiva, não valoriza, quem gera renda e emprego não pode falar em desenvolvimento. O Estado do Rio Grande do Sul precisa olhar para frente e é necessário que o Estado faça essa valorização e incentive quem realmente paga a conta, que é a iniciativa privada. Afinal de contas, o Estado tem um percentual da receita bruta que está aí fora, né? Ou seja, uhum, nós temos, a partir de parcelas, de percentuais, de impostos, enfim, que dá aqui. Então a gente pode afirmar que a riqueza maior não está no Estado, está aí na iniciativa privada. Precisamos valorizar esse que gera renda e emprego, indiferentemente qual seja o seu tamanho.
Ok.
Que possa continuar fazendo com que o nosso Estado cresça e volte a estar, né, eu diria assim, na prateleira, que nunca deveria ter saído no cenário nacional, né? Está aqui sempre, né?
Ok. Deputado, muito obrigado, uma boa semana, ok?
Obrigado, Thales. Obrigado aos ouvintes. Um grande abraço a todos.
Um abraço. Valeu. Da mesma forma. Tchau, tchau.